mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse os nossos canais, acesse o nosso canal no YouTube, TV Mais Iguatu, ou só TV Mais, ou o próprio nome do programa Mais Justiça, você consegue nos acompanhar por lá, assista na íntegra, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, coloca na TV e assista a edição do programa de hoje. Acompanhe também pelo nosso Facebook, nós temos duas fanpages, nós temos a fanpage da Rádio Mais FM TV Mais, que tem o nome Mais FM TV Mais, está na tela para você conferir, e tem também a fanpage TV Mais Iguatu. Qualquer uma delas você consegue nos assistir, lembrando sempre do nosso portal maisfm.com, que também transmite toda a programação da Rádio Mais FM. Para participar do programa, muito fácil, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a sua colaboração para o programa de hoje através do nosso WhatsApp 88-3581-2171, tá aqui na tela para você conferir. Pode mandar aí a sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer de receber e repassar para o advogado que já está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais para falar sobre um tema bem interessante e abrangente. Veja bem, você já comprou algum imóvel e se deparou com algum problema de documentação? Você já quis comprar um imóvel e não tinha certeza se aquela documentação estava correta? Enfim, regularização de imóveis. É sobre isso que a gente vai falar com o advogado que está aqui conosco, o Dr. Felipe Costa. Ele que é pós-graduado em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, pós-graduando em Prática Civil e Direito Administrativo e Gestão Pública, e atua também na área do Direito Imobiliário. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais, sempre um prazer revê-lo.
Obrigado, Daniele. Como sempre, uma excelente recepção aqui quando a gente chega. Eu agradeço pelo convite. É excelente participar desse programa. E aí eu gostaria também de deixar um bom dia, um alô para todos os ouvintes do programa. Assim como também para amigos e também para os colegas advogados que nos escutam também nesse momento.
Exatamente, temos realmente uma audiência bem diversa, né? Aquele que está passando por alguma dificuldade, precisa de orientação jurídica, o programa é destinado a eles. Nós temos também colegas de profissão dos advogados que vêm aqui ao estúdio da Rádio Mais, acompanhando atentamente aos temas que são abordados, né? Enfim, uma infinidade de pessoas aí acompanhando o programa Mais Justiça. A gente agradece com certeza a cada um que sempre acompanha toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã, trazendo aí um advogado, uma advogada para tirar as dúvidas da população. Adentrando ao tema, né, regularização de imóveis, eu acho que o mais difícil, doutor Felipe, é saber, de fato, ter a certeza quando você compra um imóvel, seja ele um terreno, seja ele uma casa, seja ele mais de uma casa, um loteamento, enfim, qualquer imóvel que seja, é se de fato aquele imóvel está regularizado, né? Como ter essa certeza de aquele imóvel estar regularizado ou não? E aí sim, comprar com mais segurança. Acho que é o mais difícil que se pode citar no momento.
Pronto. Realmente, muitas vezes, devido à nossa burocracia, a legislação que nós temos, que não é de conhecimento de todos, né? E aí a pessoa fica naquela dúvida, será se eu posso comprar esse imóvel? A pessoa está me dizendo que a documentação é legal, mas será que a documentação é fria? E aí tem alguns cuidados que a gente pode tomar para poder exatamente verificar se você está fazendo um negócio legal ou um negócio que pode trazer dores de cabeça depois. Sempre lembrando que na justiça nós nunca temos situações assim absolutas. Mesmo às vezes a situação que você está pretendendo, ela não preenche todos os requisitos ali, mas ainda assim pode ser talvez recomendada para você, porque dificilmente, às vezes, a gente encontra a coisa 100%, totalmente ali segura. Então, é a preocupação de você saber, né, onde você está entrando. Se você vai comprar um imóvel por uma escritura particular, que a gente fala escritura particular, mas na verdade é um contrato particular, muitas vezes de promessa de compra e venda. Ou se você vai fazer realmente uma escritura pública em cartório, a diferença desses dois é uma segurança jurídica maior que um vai ter em relação ao outro, mas sim, de fato, pela lei, a forma de se adquirir um imóvel é por escritura pública. Que é feito em cartório, que emite imposto, como por exemplo a questão do ITBI, dentre outras situações também. Da mesma forma que você vai, por exemplo, comprar um celular numa loja, você recebe a nota fiscal. Para imóveis, você tem que fazer a escritura pública. Para veículos, você vai ter aquela questão lá do Detran, de vistoria e tudo mais. Então, existe sim um padrão, que é a escritura pública, mas realmente a gente sabe que a realidade é de muitas vezes imóveis não terem essa documentação toda regularizada. Então, cabe aí você pedir para o proprietário, a pessoa que está querendo lhe vender, você pedir essa documentação, peça para ver. Não é vergonhoso nenhum, não é nenhum desrespeito para quem está ali vendendo o imóvel. Então, peça a documentação, veja essa documentação. Se tiver um corretor pelo meio, é muito bom, porque ele tem mais domínio, ele vai poder lhe colocar a par da situação. A gente sempre fala que assim, o corretor, a responsabilidade dele em relação à venda e à compra, ela é limitada, mas se ele é contratado para exatamente lhe proteger, lhe dar essa segurança na hora da negociação e ele não fizer, ele também pode ser responsabilizado. Ou também, além do corretor, também contratar um advogado ou ir a uma consulta com um advogado para que ele possa ver essa documentação, para que exatamente você possa ter essa segurança. E aí, um dos principais documentos que muitas vezes a gente pede para que seja pegado, né, antes de se firmar o acordo, é a própria certidão atualizada do imóvel. Porque se a pessoa está dizendo que o imóvel é todo regularizado, e aí você vai no cartório, e aí esse documento ele é público, você não precisa dizer que é o dono e está pretendendo comprar. A escritura pública tem esse nome exatamente porque é público. Qualquer pessoa pode chegar no cartório e solicitar. São informações de cunho exatamente público por esse objetivo de ser conhecido. Então você chega lá, vou pedir aqui uma certidão atualizada do imóvel, aí você pega lá e vê, realmente a certidão aqui está me dizendo que atualmente esse imóvel está no nome de fulano de tal, está livre de qualquer ônus e qualquer embaraço, e aí você consegue ter uma maior segurança para poder fechar esse negócio.
A gente pode inclusive confirmar que muitas vezes os corretores de imóveis são advogados e os advogados também são corretores de imóveis, né? Tem pessoas que acumulam as duas profissões até para isso, né? Em algumas situações há necessidade de judicializar e aí é o advogado que vai poder agir. Em algumas situações é possível agir de forma administrativa e aí o próprio corretor vai conseguir resolver. Enfim, são duas profissões realmente que ficam absolutamente interligadas. E aí, doutor Felipe, uma questão muito pertinente também, o leigo, ele não consegue identificar se aquele documento é verdadeiro, se aquele documento é exatamente o que a pessoa está dizendo. Por exemplo, como ter a certeza de uma escritura pública para uma escritura particular, se eu não sou da área, né? Eu estou comprando um imóvel, o dono do imóvel diz, o imóvel tem escritura pública, ele é legalizado, tal e tal. Na verdade, é só um contrato de compra e venda, né? Como é que a gente consegue diferenciar isso?
Muito bem. Fraude nós temos em todas as áreas que o ser humano entra, né? E na área do direito imobiliário, na área do comércio imobiliário, não é diferente, felizmente. E é muito comum, por exemplo, vou fugir aqui rapidamente do tema para dizer o seguinte, você vai num site comprar algum produto, e aí aquele site ele tá cheio de elementos que você sabe que são elementos de segurança para você exatamente ter uma segurança na hora de fazer a compra. E aí você vai, faz a compra e mesmo assim você acaba se arrependendo porque ali você percebeu que foi um golpe que você caiu. Então assim, a pessoa que vai praticar uma fraude, ela sabe desses elementos e ela exatamente procura criar esses elementos para você possa ter a impressão, a falsa impressão de uma segurança. No direito imobiliário, como é que a gente costuma ver isso? A gente costuma ver que a pessoa pega um documento, né, um papel escrito e tal, que é o contrato particular, e aí ela vai colocando lá brasão do governo, timbre da república, aí ela lhe leva num cartório para poder reconhecer uma firma, aí fica lá o selo o selo do cartório, mas aquele selo você não entende que aquele selo é reconhecimento de firma, não é um selo que diz que aquele contrato está escriturado, aquele imóvel está escriturado e tal. Então, assim, é importante você realmente consultar. Se você não tiver conhecimento básico sobre esse assunto, é importante você levar para uma consulta, só para a pessoa poder dar uma olhada e lhe orientar um pouquinho, porque varia muito de caso para caso. Então, às vezes uma situação é de um jeito, mas às vezes é de outro. E o importante também é colocar: a fraude, ela vai ser mais nessas questões imobiliárias, vai ser mais quando você for enganado, ou seja, quando a pessoa estiver dizendo, ó, essa escritura ela é pública, e ela de fato não foi, e aí você compra o imóvel naquela expectativa. Porque, assim, é muito comum a compra e venda de imóveis por escritura particular. E, assim, não há fraude se você tem conhecimento. Se você tem conhecimento que você está adquirindo um imóvel, que a documentação não está regularizada, mas de fato aquela pessoa vive naquele imóvel por vários anos, ela realmente não tem ninguém contestando aquele imóvel, e aí, assim, você está ciente daquela situação e você entra naquela situação ciente, a gente entende que, assim, foi você quem quis realmente se colocar ali. E pode ser uma situação onde não vai te gerar problema nenhum e onde futuramente você, ou futuramente, ou talvez até de imediato, já possa buscar uma regularização por meio do tal do usucapião, que cada vez mais as pessoas conhecem. Então, cuidado com elementos na escritura que possam lhe dar a aparência de uma legalidade. Se, por exemplo, uma escritura particular, você praticamente não vai ter custo nenhum, porque você apenas vai ter uma pessoa que vai redigir o texto, imprimir o papel, lhe levar lá num cartório para reconhecer uma firma que custa cerca de uns R$6 mais ou menos, e aí no final das contas, se você não tiver pagado por uma pessoa que redigiu o documento, você vai gastar, sei lá, uns R$12. Ora, uma escritura realmente de um imóvel, você gasta muito mais que isso. Então, por aí você já tem a base. E só para terminar de falar com relação a essa questão da escritura, porque, assim, pode parecer que sempre que você comprar um imóvel, obrigatoriamente tem que ser por escritura pública. E não. A lei, ela vai trazer lá no nosso Código Civil, artigo 108, que, dizendo mais ou menos assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Ou seja, de imóveis que estão abaixo desse valor de 30 salários mínimos, não está dizendo a lei que você não possa fazer por escritura pública, mas você, em tese, está pelo menos assim autorizado a fazer por escritura particular. Mas cuidado, porque não é a mesma coisa, e mesmo assim a escritura pública em imóveis de valor abaixo de 30 salários mínimos vai dar uma segurança maior para você.
Muito bem, doutor Felipe, o senhor falou aí rapidamente do usucapião, né? Já tem inclusive perguntas sobre isso. Uhum. E aí, só para a gente adentrar o assunto bem rapidamente, o usucapião a gente pode dizer que é uma segurança, né? Para que aquela pessoa que esteja residindo naquele imóvel tenha de fato a permanência naquele imóvel de forma oficial, segura, registrada. E inclusive hoje em dia tem se utilizado bastante da modalidade do usucapião extrajudicial. Mais fácil, mais rápido, mais prático. E aí o ouvinte pergunta se é possível o usucapião de imóvel com escritura pública. Tem a possibilidade?
Sim, sim. É porque, assim, temos que analisar o caso dele. Se ele está falando que ele adquiriu um imóvel que tinha escritura pública, porque, assim, veja bem, se você for daqui para Fortaleza ou daqui para São Paulo, onde você passar, você vai ver uma cerca. Então, o que é que isso significa? Não existe terra sem dono, certo? E se tem um dono naquela terra, provavelmente vai estar lá escriturado. Agora, sim, às vezes é um dono que já faleceu, que o filho dele já faleceu. Então, a questão é: se essa sua situação é uma escritura pública que você pertence com ela na sua mão, mas ela não está no seu nome, você pode fazer o usucapião? Sim. Agora, se a escritura pública estiver no seu nome, não tem por que fazer o usucapião. Não existe sentido em fazer o usucapião. Então, é mais ou menos por aí com relação à dúvida do ouvinte. Mas a gente também pode aproveitar para mencionar que o usucapião não existe só um tipo de usucapião. Nós vamos ter vários tipos de usucapião e várias variações. Nós vamos ter o usucapião que vai começar em 2 anos, ou seja, sempre o usucapião vai estar muito relacionado à questão do tempo que você está no imóvel, sem ter nenhuma oposição, sem ninguém estar contestando, sem ninguém estar ali buscando aquela situação, e você realmente possui naquele imóvel como seu, quer seja produzindo alguma coisa lá dentro diretamente, ou você utilizando como seu, se sentindo como dono, né? O tal do animus domini. E aí, geralmente vai variar sobre o tempo. Vai ter de 2 anos até 15 anos. Então, você compra, por exemplo, um imóvel por escritura particular. E aí, passados os anos que são necessários para o seu caso, porque vai ter outros fatores também além da quantidade de anos. Vamos que você atingiu 10 anos ali naquele imóvel, sem nenhuma oposição, sem nada. A lei, ela vai dizer que você adquire a propriedade. Ou seja, o cumprimento dos requisitos legais que estão lá no Código Civil, artigo 1238, o cumprimento desses requisitos te dá o direito já de ser considerado dono daquela propriedade. E aí a lei vai dizer assim, ó, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Ou seja, você cumprindo os requisitos, se quiser pode dar entrada no processo judicial para poder regularizar. E aí você poder livremente dispor do imóvel com mais liberdade.
Muito bem, há uma dúvida também com relação a quem paga a documentação de um imóvel quando eu estou comprando. Vou dar um exemplo, o Felipe tem um imóvel, eu quero comprar esse imóvel dele. Sou eu, a Daniela, que tenho que pagar toda a documentação de transferência do imóvel para a minha pessoa? O Felipe vai poder arcar com alguma coisa nessa transação? Como é que funciona?
Pronto, Daniela, veja bem. Sempre pode ser pactuado essa situação. Então, vai depender do combinado que for feito na hora entre comprador e vendedor. Se for feito um combinado que vai ser pagado o valor X, mas aí os vendedores não vão ter mais nenhuma obrigação sobre nenhum custo sobre aquela venda, beleza. Mas se não for pactado isso, o que é que vai dizer em regra, né? A tradição vai prezar pelo seguinte, que quem está vendendo prioritariamente vai entregar o imóvel livre de desembaraços. Então, é obrigação dele, por exemplo, se tem débito de IPTU, quitar. Se tem débitos relacionados a taxas...
Conta de água, luz...
Exatamente. Ou seja, deixar o imóvel 100% no ponto da pessoa poder chegar lá e fazer o processo de transferência. E aí, o comprador vai competir realmente pagar pela transferência para o seu nome, que está adquirindo. Em regra, seria isso, mas as partes podem livremente pactuar sobre isso e aí é convencionado entre eles.
Há a possibilidade, inclusive, de haver o desconto do valor do imóvel naquelas Sim. taxas, naqueles impostos que estão pendentes, né? Às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali no momento para colocar o imóvel em dias e aí precisa do dinheiro, está vendendo às vezes porque realmente precisa daquele dinheiro. Então, num exemplo, o imóvel vale 100 mil, mas a pessoa está devendo 10 mil aí de alguma coisa, de IPTU, de taxa, tá. Então você vai vender o imóvel por 90 mil. E a isso. pessoa que está comprando se responsabiliza por isso.
É muito comum, inclusive, até na questão de veículos, né? Às vezes na questão de veículos também tem essa. Ah, vou vender o veículo para você, mas ó, tem multa tal, aí a pessoa já vai ali. Então, assim, é bem isso mesmo. O que for convencionado entre as partes é o que vai ser praticado para elas. Mas se não for convencionado nada sobre isso, aí, em regra, a pessoa que está vendendo entrega o imóvel livre de qualquer embaraço e quem está comprando é quem vai arcar com os custos apenas relacionados à transferência. E um desses é, por exemplo, o imposto de ITBI, que é quando é feito a transferência do IPTU de uma pessoa para outra, né? Inclusive, assim, aproveita até para abordar, às vezes você compra um imóvel, se a documentação estiver muito, muito, muito desregularizada, você pode ter dificuldade até para transferir a conta de energia para o seu nome. Porque quando você vai colocar a conta de energia lá, aliás, eu não sei bem se transferir, mas até chegou um caso para mim esses dias, a pessoa querendo instalar a conta de energia. E aí a Eno estava exigindo que a pessoa tivesse qualquer documento relacionado ao imóvel. E a pessoa, o que tinha lá era uma escritura particular que não tinha, assim, segurança nenhuma. E a Eno estava se recusando a instalar energia naquela propriedade. Então, muito cuidado. Cuidado, inclusive, porque, assim, às vezes você vai para... A pessoa vai lhe levar lá no cartório. A pessoa lhe leva no cartório e diz, não, a documentação é boa, vou lhe levar lá no cartório para você assinar. E, às vezes, o cartório nem é de registro de imóveis. Então, você tem que ter cuidado, porque de tudo existe um pouco nesse mundo. E, às vezes, até nem é por má fé, porque nem todo mundo sabe. Então, não quero aqui também maldade, dizendo que a pessoa está fazendo isso intencionalmente, embora muitas vezes realmente é.
É verdade. Tem uma outra situação bem comum. Hoje em dia, as pessoas compram um terreno, constroem a casa naquele terreno. A escritura era do terreno e você depois construiu uma casa. E aí, depois você quer vender esse imóvel, mas não é mais só um terreno, agora é uma casa. E aí, às vezes, você quer fazer também, você compra aí vários lotes, quer vender uma casa daquele lote que você comprou, 5 terrenos, vamos dizer assim. Aí tem o tal do desmembramento. Quem é que paga por esse desmembramento quando a pessoa vai vender essa casa já construída em cima de um terreno que só tem a escritura do terreno? É bem comum isso, né?
É, porque assim, o que acontece é que muitas situações são feitas no jeitinho brasileiro e daquela história de depois a gente resolve.
Verdade.
E o pior é que assim, às vezes a gente tem a história do aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes até o próprio corretor, o advogado, ele se envolve numa situação como essa, de tipo assim, mesmo sabendo que ele tem que resolver aquela coisa de imediato, ele não resolve. E aí vai ficando para depois. E o que que acontece? Depois que tá numa situação bem posterior, onde às vezes até a pessoa que ele vendeu nem viva mais é, uhum, aí para você regularizar, você vai ter dor de cabeça. Então, por exemplo, nesse exemplo que a Daniela nos mencionou, é difícil você dizer especificamente uma situação, porque seria muito bom analisar o caso a caso, mas, por exemplo, poderia ser uma solução a questão do uso capião. Ou, por exemplo, se a pessoa estiver viva, poderia realmente ser a situação de fazer o desmembramento. Em regra, quando você compra um imóvel de uma gleba maior, ou seja, você tem um terreno, uma propriedade enorme, e aí você está comprando um lote ou um pedaço daquilo ali. Em regra, naquele momento da aquisição, já tem que ser feito o desmembramento. Ele não pode ser deixado para depois. Mas a gente sabe que muitas vezes é deixado para depois. E aí, da mesma forma, se você... É porque isso não é bem levado na prática, principalmente em cidades do interior, como Iguatu. Em capitais isso é mais fiscalizado e mais visto. Mas, por exemplo, você está com a sua propriedade, você tem um terreno, aí você constrói uma casa. E assim, você tem a escritura pública do terreno, como a Daniela falou, mas você constrói uma casa. O que é que acontece? Se você não informa, né, se você não faz esse aditamento desse documento, você pode correr o risco, em uma desapropriação, do governo querer lhe pagar pelo terreno. E aí você vai realmente ter uma dor de cabeça muito grande, porque você vai se sentir lesado aí na situação. Por outro lado, se você não faz essa atualização, que é obrigação do cidadão que faz essa alteração fazer, até você tem uma casa com 3 quartos e uma área ali não construída, que você pegou aquela área não construída e fez um outro quarto. E por obrigação você teria que realmente regularizar. E aí você... A consequência de você não regularizar é que acaba também o imóvel não fica valorizado para quem está lançando o imposto IPTU, e aí o IPTU acaba saindo um pouco mais barato. Então, se você atualiza, o imposto sai um pouco mais caro, o imposto anual do IPTU, mas também se você não atualiza, na hora que for feita uma desapropriação, que pode acontecer de você sair em uma situação muito desvantajosa.
Realmente são muitas situações, né? Mas como a gente mencionou aqui no começo do programa, a ideia do programa é justamente falar sobre regularização de imóveis. Regularizar, é claro que é sempre mais vantajoso, né? Até para uma questão de depois você querer vender aquele imóvel, depois querer financiar o imóvel, né? A gente tem muito essa situação também, financiar imóveis usados. Se a documentação não estiver plena, correta, exata, você não vai poder colocar aquele imóvel à disposição para o financiamento. Até porque os bancos não deixam passar nada.
Isso. Veja só, nós estamos vivendo nesses últimos 20 anos, ou talvez um pouquinho mais, mas um avanço da tecnologia muito grande. Você, há 20 anos atrás, não se falava em GPS. E hoje GPS é uma coisa que todos nós temos nos nossos aparelhos celulares. Então, assim, antigamente, como é que você fazia uma medição, por exemplo, de um terreno? Você pegava um pau, pegava uma corda e saía... arrastando e medindo o tamanho do imóvel, e aí você media em braças, você tem outras formas de medir. Então, assim, já existe hoje, certo, dentro dos cartórios, essa iniciativa de quando se faz uma transferência de um imóvel, ou quando se vai fazer qualquer procedimento nesse imóvel, que ele está de forma muito antiga, a medição dele, a metragem dele, o georreferenciamento dele está muito antigo. O cartório só faz se primeiro você contratar um engenheiro para poder fazer uma planta georreferenciada, com todas as localizações cartográficas, tudo bem direitinho, para que realmente possa fazer. E aí a Caixa, que é a pioneira em relacionada à questão de financiamento de imóveis, ela não faz se não tiver realmente tudo direitinho. Às vezes você tem até que pedir para os cofinantes eles assinarem. É até bom falar isso, porque é uma coisa que preocupa muito as pessoas. Às vezes você tem uma pessoa querendo regularizar o imóvel dela, e aí o engenheiro ele faz a planta, e aí ele tem que colocar quem são os vizinhos. E para isso ele vai precisar pegar o quê? O nome completo e CPF. E aí às vezes a pessoa, o vizinho, ele fica naquela... Para que a pessoa quer meu nome, meu CPF? E aí fica naquele receio, né? Então, assim, é importante falar que você não precisa ter a preocupação de como se fosse uma coisa do outro mundo. Realmente, para poder se regularizar aquele imóvel, é bom mesmo que você dê o seu nome e CPF. E que na hora de assinar, você confira a planta para ver se aquela planta que o engenheiro fez... ela não está invadindo a sua área, e aí de fato você, beleza, você assina. Aquilo ali pode te trazer uma segurança maior. Então não se preocupe se por acaso chegar algum vizinho para você em relação a isso, mas tenha apenas o cuidado de olhar se o que o engenheiro colocou lá na cartografia dele lá não está invadindo a sua propriedade.
É até interessante o senhor falar nisso, que os imóveis em zona rural têm regras específicas dos da zona urbana, né? São diferentes realmente. Essa é uma situação, inclusive, que é interessante a gente ter citado.
Pois é, os imóveis rurais é mais comum essa situação de você ter que fazer um georreferenciamento. E olha, é muito comum em imóveis rurais que você tenha, por exemplo, um imóvel que lá na escritura está 300 hectares. E aí quando você vai fazer o georreferenciamento, dá 270, 280. Então, assim, a gente percebe que estava errado, ou então é porque realmente houve uma situação ali, alguém invadiu um pouco a propriedade, mudou a cerca de lugar e tal. Enfim, o imóvel rural, ele tem muitas peculiaridades, a começar pela questão do IPTU que não se paga, se paga o ITR, né? E aí você tem várias outras situações também. Se você vai pegar um imóvel rural, você vai lotear, você tem que saber que você tem ali as áreas de preservação permanente, você tem que saber que você tem ali também as áreas que são destinadas ao interesse público. Então, assim, são vários pormenores que se tem em relação ao imóvel urbano.
Tem uma outra situação que ela, na verdade, não foge ao tema, pode até parecer, que é uma pessoa que quer fazer a doação de um terreno, né? Eu tenho um filho, um neto, uma sobrinha, um parente que eu quero doar um terreno, quero doar uma casa, quero doar um imóvel. Eu preciso registrar essa doação para que depois, se a pessoa venha a falecer, aquele desejo possa ser obedecido.
Isso. Inclusive, Daniela, a gente comentava ontem quando a gente discutia sobre o tema, né, que ia trazer, se a gente poderia também falar sobre a questão da tal da holding familiar, que é um tema que cada vez mais está se popularizando, que é a questão do planejamento para a morte, que ao invés de você deixar um testamento, você na verdade faz um planejamento em vida de que quando você falecer não tem mais nem nada para transmitir, para resolver, porque já foi tudo resolvido. E aí é muito comum nessa história de doação, exatamente essas doações, às vezes, entre família, né? Entre familiares, às vezes você tem um pai que quer doar alguma coisa para um filho. E aí, veja bem, a primeira impressão que às vezes eu tenho é que a pessoa pensa assim, a doação vai ser mais barato. E, na verdade, não tem basicamente nenhuma diferença entre você fazer uma doação no que diz respeito a pagamento de impostos. Uhum. Você praticamente vai ter aí os mesmos pagamentos de impostos, ou talvez até um pouquinho a mais, dependendo do valor e tudo mais. Então, assim, a doação, ela é possível ser feita também. E aí, tome cuidado também para não ser coisas relacionadas a simulações, né? A gente vê também muitas coisas relacionadas à doação, a pessoa querendo fazer uma simulação de uma doação para poder legalizar uma outra coisa. Cuidado com isso, porque isso pode acabar gerando um processo posterior para você. E entenda também uma coisa, para finalizar essa questão da doação, que a doação de um pai para um filho, ela pode ser considerada, e assim, necessariamente ela pode inclusive interferir na partilha dos bens, porque a doação de ascendente para descendente, ela é considerada como uma antecipação de uma herança. Então, se essa antecipação dessa herança, ela inclusive já estiver atingindo aquilo que a gente chama de legítima, que é aquilo que passa dos 50% que a pessoa pode livremente dispor, aquilo ali já vai configurar como uma antecipação de uma herança, de modo que quando for feito realmente um inventário, aquilo ali já vai ser considerado dentro do inventário.
Já vai constar, né? Muito bem. Voltando um pouquinho à questão do tipo de documentação dos imóveis, né? Se, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele tem uma escritura particular, né? Aquele contrato de compra e venda feito lá no cartório e tal. E eu não quero vender, não quero me dispor, não tenho o menor plano de passar aquele imóvel para alguém em nenhum dia. Eu posso ficar a vida toda com aquele imóvel, com aquela mesma escritura particular, sem precisar torná-la ou ter, de fato, a escritura pública. Não há prejuízo.
Principalmente se for abaixo de 30 salários mínimos, porque a lei ela vai estar expressamente lhe autorizando naquela situação. O que a gente percebe, assim, na realidade do cotidiano, é que, infelizmente, muitos imóveis realmente não têm a escritura totalmente legalizada. Às vezes vem situações, antigamente a gente tinha uma figura do tal do laudêmio, que é uma espécie de uma concessão de uma posse, e aí muitas vezes essas concessões de posse, a pessoa acabava ficando ali de forma indefinida, e aí depois acabava tendo o direito realmente de ser ali o possuidor e proprietário do imóvel. Então, assim, o que você tem que entender é, se você, por exemplo, você está com um imóvel já há 15 anos, que você mora sem oposição, sem nada, tal, tal, tal. Veja bem, pela lei dos capim, você é o proprietário. Mas você não tem a documentação, você não consegue, por exemplo, fazer uma transferência de forma regular. Você não consegue chegar, por exemplo, para um banco e pedir uma hipoteca. Você não consegue fazer um financiamento para alguém que queira adquirir de você. Então, como a Daniela bem falou, a gente está falando aqui de várias situações, mas tenha especificamente na sua mente o seguinte: regularize. Regularize, porque ninguém sabe do dia de amanhã. E tudo pode acontecer. Você às vezes, não, vou deixar para hoje, eu não tô com tempo. Aí dá um problema e pronto. Aí você tem uma dor de cabeça, um abacaxi muito maior.
E aí passam 10, 20, 30 anos e com certeza o problema será maior, né, com o passar dos anos.
Porque o processo de buscar peão, embora exista, ele é muito demorado, muito demorado.
Assim como tudo no Brasil, né? Doutor Felipe Costa, muito obrigada por sua participação.
Obrigado
aqui
também,
no programa,
né?
Mais Justiça. A gente vai chegando aí ao finalzinho. Espero que o senhor volte outras oportunidades para falar desse e outros temas, com certeza.
Fico à disposição. Se os ouvintes aí tiverem interesse para esse outro assunto que a gente pontuou, que é a questão da rede familiar, estamos à disposição aí para voltar. É só falarem aí, né? Que a gente volta para poder explicar essa questão desse planejamento familiar em vida para a morte, né? E aí eu agradeço a todas as pessoas que muito atentamente nos escutaram. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que a Mais FM Educativa nos dá aqui de levar conhecimento à população. E estamos à disposição. Um bom final de semana para todos.
O senhor queria dar uns alôs aí, não era? No finalzinho do programa? Lembrar aí os nomes?
Ah, não, era só mais uns alôs para os colegas, os amigos e para as pessoas que estão nos escutando mesmo.
Muito bem, obrigada a você, ouvinte, você internauta, você que está acompanhando aí o programa Mais Justiça. A gente vai ficando por aqui, mas fiquem ligados no seguinte: o programa fica gravado. Então, se você não conseguiu acompanhar tudo, ficou com alguma dúvida, acessa lá o nosso portal maisfm.com, acessa as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube, fica tudo gravado lá. E amanhã ele ainda vira podcast, você pode conferir lá no Spotify do seu próprio celular. A gente se despede por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada para tirar as dúvidas da população. A gente volta, até lá.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais